marco temporal. A Câmara dos Deputados, deixa eu fazer uma retrospectiva, aprovou um texto base de um projeto de lei que trata do tema, proposta que segue agora para os senadores, ainda não há data para análise, não é? E prevê que a demarcação de terras indígenas valerá somente para as áreas que eram ocupadas por povos tradicionais até 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição, né? Os povos indígenas afirmam, e não é de hoje, né, que esse tema, esse marco temporal, ameaça a sobrevivência de muitas comunidades no país, também das florestas. Isso pode ampliar conflitos, né? E tem a questão da suspensão ou revisão de processos de demarcação de terra que estão acontecendo. E nesta semana, se o Senado não entrar no tema, com certeza no Supremo o assunto vai ser tratado. Na quarta-feira o Supremo volta a julgar uma ação específica, né, no Rio Grande do Sul sobre marco temporal. Eu converso sobre o assunto com Maurício Terena, que é doutorando do programa de pós-graduação em Antropologia Social. Ele é do Centro de Estudos Ameríndios da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, nosso especialista convidado. Talvez seja uma semana muito importante porque esse assunto está sendo discutido tanto no Congresso quanto no Supremo Tribunal Federal, numa ação específica, não é? Te pergunto sobre como você está vendo o avanço desse tema no parlamento. Acho que são duas discussões diferentes, não é? Como é que você está vendo o avanço dessa discussão no Congresso e, de outro lado, também no Supremo Tribunal Federal? O que, que pode acontecer? É um momento de muita apreensão, imagino.
Sim, com certeza. Bom, no Congresso, na semana retrasada, houve o início da discussão através do PL 490, que foi justamente colocado daquela maneira abrupta ali pelo presidente da casa, o Arthur Lira, e a gente assistiu, infelizmente, a um show de horrores, né? Porque os discursos evidenciam que a matéria ainda é tratada por alguns deputados, em especial da bancada ruralista que compõe ali o Congresso Nacional, de uma maneira inclusive colonial, né? Eu ressalto que no Congresso o debate, é importante que a sociedade brasileira saiba disso, o PL 490 prevê a regularização do marco temporal. Mas não só isso, ele quer transferir a demarcação das terras indígenas da União para o Legislativo, ou seja, aquela casa que proferiu discursos extremamente coloniais, querem terem a atribuição de demarcar a terra indígena. Para além disso, querem flexibilizar a consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas, que é um direito humano fundamental que está previsto na Convenção 169 da OIT, e talvez o mais grave, que justamente quer flexibilizar a política de não contato com povos indígenas isolados e de recente contato. Bom, passou pela Câmara, infelizmente foi semanas de muita luta e de extremo ataque aos povos indígenas. O PL chegou ao Senado e me parece que ali naquela casa vai ser tratado com muito mais cuidado e atenção que a matéria exige. O senador Rodrigo Pacheco, inclusive, sinalizou para nós que ele vai aguardar o julgamento da constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E indo para o âmbito do Supremo, que de fato, como você bem colocou, são duas discussões. No Parlamento é um pouco desse cenário que é rapidamente expôs, e no Supremo Tribunal Federal a expectativa é que o julgamento se inicie agora, na próxima quarta-feira, dia 7. A gente está muito confiante nos ministros da Suprema Corte, porque é inadmissível a ideia do marco temporal. Se você for pesquisar os anais da Constituinte de 88, não existe nem em um momento a previsibilidade de um marco no tempo para demarcar as terras indígenas brasileiras. Ademais, isso também evidencia um projeto de extermínio em curso dos povos indígenas, né? Eu acho que a opinião pública brasileira ficou chocada com o que estava acontecendo em Yanomami no início do ano. as pessoas precisam se chocar com o marco temporal naquela mesma medida, porque as terras indígenas vão passar a ficar desprotegidas com a questão do marco temporal. E a própria opinião pública internacional também tem olhado com muita atenção com o que está acontecendo aqui no país. Então, a gente está um pouco apreensivo, porque, de fato, o momento é de ataque. Para nós é inconcebível que em 2023 a gente esteja discutindo uma situação como essa. Os povos indígenas brasileiros sempre ocupam o debate público quando tem uma situação de ataque, de violência em seus territórios, contra suas vidas. Eu acho que é necessário a gente se comportar como uma república de fato e começar a respeitar os povos originários desse país, respeitar a Constituinte de 88, respeitar os direitos humanos, os tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário, porque toda vez que a gente percebe que os povos indígenas estão no fronte de uma luta simplesmente para existir, isso cansa. Eu, enquanto indígena, me sinto atacado a todo momento, porque a gente percebe que, conforme essa discussão ganha o debate público, nos territórios os conflitos se acirram demais. Então, eu acho que é de fato uma semana decisiva, e entendo que é o timing perfeito para o Supremo Tribunal Federal resolver essa questão de uma vez por todas.
Uhum. Você toca num ponto central, que é a questão dos direitos humanos, e que cada vez que o tema, né, de povos indígenas vai a público é para trazer, né, aspectos tão negativos para a sobrevivência dessa cultura, para a preservação, porque, né, os povos continuarem em suas terras representa, né, a preservação de muitas florestas. Né? E a gente poderia aqui trazer diversos aspectos fundamentais para a cultura e para o meio ambiente. De fato, vai se dar esse embate, Maurício, mais uma vez, né? Supremo pode decidir de forma contrária ao Congresso, desfazer o que o Congresso fez, e vai se posicionar em relação, porque é uma ação específica, sobre territórios indígenas. Eu fico aqui pensando, e a minha próxima questão: quantos territórios estão ameaçados se uma mudança como essa acontecer, né? Processos que já estão em curso. O que acontece com esses povos, na pior das hipóteses, se esse marco for aprovado? Imagino que o Supremo deva ir em outra direção, né? É o que os analistas têm mostrado, mas o que pode acontecer com estes povos, né? Se esse projeto de lei valer?
As partes, os povos que são parte desse processo dentro do âmbito do Supremo são de Santa Catarina, uhum. O povo Xoclen de Santa Catarina. Uhum. Outra coisa, acho que é importante a gente colocar aqui para os ouvintes, é que o impacto desse julgamento não vai ser apenas nos povos indígenas. Por quê? Uhum. Nós, enquanto Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a maior organização do país que articula os povos indígenas tanto a nível nacional e internacional, a gente tem criado uma narrativa, e com outros parceiros também de organizações da sociedade civil, uhum. que esse julgamento, acima de tudo, é um julgamento climático, porque as terras indígenas são fundamentais na proteção do meio ambiente. Uhum. São elas as barreiras para o desmatamento, para uma maior proteção ambiental. Ou seja, ao passo que o Supremo Tribunal Federal, caso decida pelo reconhecimento do marco temporal, a política de demarcação de terras indígenas no país vai ficar inviabilizada. E dentro desse contexto de mudanças climáticas que a gente está vivendo, não serão só os povos indígenas que serão afetados. Uhum, uhum. Dito isso, respondendo a sua pergunta, a gente não tem uma resposta objetiva. Quais são os povos que serão afetados? Todos eles serão afetados, justamente porque dentro desse julgamento ele está sobre repercussão geral. Ou seja, o que for decidido nesse caso concreto vai servir para todo o país. Então, à medida que preceitua que o marco temporal só vai ter o direito à demarcação no dia 5 de outubro de 88, tem terras indígenas que já estão com seus processos conclusos de demarcação, só que não foram marcados nessas datas. O que vai acontecer com essas terras? Muito possível irão para o judiciário para ser questionadas. Então, eu recebo muito essas perguntas quando eu estou em momentos como esse, e a resposta é justamente essa. Todas as terras estão ameaçadas, justamente por causa que esse julgamento, ao contrário do que dizem, não traz segurança jurídica alguma, muito pelo contrário. É justamente um julgamento que vai causar uma extrema insegurança jurídica, pois já existem casos, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, de terras indígenas que estão com seus processos de demarcação conclusos e estão sendo questionadas com o fundamento na tese do marco temporal. Uhum. Cito elas a terra indígena Guirarucá, a terra indígena Caribi. Então, assim, o impacto vai ser na vida dos povos indígenas e de toda a sociedade nacional.
Uhum. Muito bem, nós vamos continuar acompanhando, viu, Maurício? E a gente pode voltar ao tema. Vamos ver como a discussão será retomada nesta semana pelo Supremo Tribunal Federal e que implicações isso pode ter, que impacto também pode ter lá na análise dos senadores, que realmente o contexto é um pouco diferente do que foi na Câmara dos Deputados, é o que se imagina, não é? Mas a gente não sabe. É uma situação de bastante insegurança, sem dúvida alguma, e a gente pode voltar ao assunto, viu, Maurício? Maurício Terena, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e do Centro de Estudos Ameríndios da FEFELESC, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto.
Muito obrigado a todos e a todas, e ficamos vigilantes. Uhum. Essa semana.